Está começando Radar Esportivo, o som do esporte. Muito boa tarde, ouvintes da UniFM 107.9. Agora são 14 horas e 7 minutos. Faz 26 graus aqui em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023.
Está entrando no ar o Radar Esportivo, que está todas as sextas-feiras na grade da UniFM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Conversamos com João Vitor Nunes, campeão brasileiro de Muay Thai na categoria 80 quilos e classificado para o Mundial na Tailândia.
Na reportagem da semana, falaremos sobre o Festival de Atletismo organizado pela Turma 105 de Educação Física Licenciatura para crianças de 12 e 13 anos e realizado na quarta-feira, dia 8 de novembro, no CEFID.
Nos blocos informativos da semana, traremos o giro dos principais destaques dessa semana no mundo esportivo.
E passaremos a agenda dos outros esportes para este final de semana.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
Eu sou Marina Brinhol e apresento o programa com a minha colega Thaís Imig até as 3 horas da tarde.
Na produção, Alexandre Labella, Manuel Bulsin e Mariana Camargo.
A edição do programa de hoje é da Marina dos Santos e a técnica é do José Quartiero. Lembrando que o Radar Esportivo é um programa de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
Agora são 14 horas e 8 minutos, faz 26 graus em Santa Maria.
E o Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, @radaresportivo, e o Twitter, @radarufsm. No Spotify, é só procurar por Radar Esportivo para ter acesso ao nosso conteúdo gravado.
Vamos escutar agora a entrevista com o João Vitor, atual campeão de Muay Thai na categoria 80 quilos. Estamos aqui no estúdio junto com o atleta João Vitor Nunes, que se consagrou campeão brasileiro de Muay Thai na categoria 80 quilos no Campeonato Brasileiro realizado no início de outubro.
Com a conquista, agora está classificado para o Mundial na Tailândia. Vamos começar. Seja muito bem-vindo ao Radar Esportivo, João.
Obrigado. Boa tarde.
Para começar, gostaríamos que se apresentasse e contasse para a gente quando e como começou o interesse pela modalidade.
Prazer enorme estar aqui com vocês, boa tarde. Me chamo João Vitor, tenho 20 anos, sou natural de Santa Maria. E meu interesse pelo Muay Thai começou quando eu não tinha interesse mais pelo esporte, mas sim, me tocou muito por não estar praticando nenhum esporte. E conheci o CT, o Monecata, através de um amigo que me convidou para ir praticar. Aí eu fui, aí desde então eu não parei mais.
Recentemente, em outubro, você se sagrou campeão brasileiro, inclusive está aqui com a medalha.
Isso.
E a competição aconteceu em Sapucaia do Sul e contou com cerca de 250 atletas de 14 estados brasileiros.
Isso.
Como foi essa experiência? Tu já tinha participado de alguma competição antes?
Já. Tinha participado do Campeonato Motora, que aconteceu em 28 de novembro, não, minto, outubro do ano passado, de 2022, né? Fui campeão e... O momento lá em Sapucaia do Sul, no Brasileiro, foi bem intenso, bem legal, mas tipo, foi uma experiência bem nova, bem gostosa, assim, de falar.
E como que foi a competição em si, como que ela funciona, assim, para quem está nos ouvindo e não conhece a dinâmica da competição, se tu pudesse explicar um pouquinho pra gente como que funcionam esses campeonatos e até se tu pudesse comentar como que funciona também a classificação para o campeonato mundial, né? Porque além da medalha de ouro, tu também garantiu, né, vaga no mundial que vai acontecer na Tailândia. Se tu pudesse explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo como que funciona essa dinâmica no Muay Thai.
O campeonato funciona assim, lá no Brasileiro, né? Esses 3 dias, foram 3 dias de competição, são 6, 7 e 8. O dia 6, que é numa sexta-feira, começou com a pesagem, das 8 às 10 da noite. E no sábado começam as lutas, né? São divididos por peso e... É por peso e... Como posso falar? Pro amador, pro AM e profissional, né? Aí tinha também, tem o domingo, que é a final, no sábado acontecia as semis, antes da final, por exemplo, na minha categoria tinha que fazer 2 semifinais para ir direto para a final, né? Como tinha mais atletas, que era na categoria de 80 quilos. E também, tinha que fazer só uma luta no dia de sábado, para ir direto para a final. Aí tinha outro guri lá também, de outro... acho que era no Mato Grosso, ele fez duas lutas. Mas só que para ir direto para a final, tinha que depender de outro guri lá também, de outra categoria. De outra categoria não, de outro estado, na verdade, para poder passar para a final. O Muay Thai está funcionando agora por ponto e nocaute, né? Certo? Aí lá no dia foi... No meu caso, para mim, uma experiência foi de... Para mim, no dia de sábado foi só a semifinal, foi uma luta, foi 3 rounds, onde eu tomei um knockdown, que eu quase perdi a luta. Mas também no último round dei 3 knockdowns no guri e consegui nocautear ele no finalzinho da luta, faltando 15, 20 segundos, se eu não me engano. Aí eu passei pro final. E na final, no domingo, foi que eu enfrentei um guri do estado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre também. Forte, o guri bom. Onde foi 3 rounds também, foi por decisão unânime na final. E consegui sair campeão.
E a gente percebeu que, pelo menos na tua modalidade, foram 2 gaúchos se enfrentando na final. Tu vê o Rio Grande do Sul como uma referência na modalidade? Tem algum outro estado que tu vê que tem bastante destaque no Muay Thai? Enfim, tu pôde perceber isso durante a competição?
O Rio Grande do Sul é um estado muito forte dentro do Muay Thai, onde hoje um dos maiores campeonatos do Brasil é o Attack Fight, que o top 1 é gaúcho, é o Júnior Lobão.
Legal.
E se eu não me engano também o segundo lugar da categoria do Attack Fight, na categoria 67 quilos, onde é a minha categoria, certo?
Uhum.
É o Vitor Sommer, que também lutou, participou desse campeonato, participou do GP da WBC, onde saiu campeão e vai pra Tailândia também com nós.
E falando nisso, tu contou um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre teu início. Teve alguma referência, alguém que tu se inspirou, que tu acompanhou e despertou teu interesse, enfim, no Muay Thai, pensando até nesses nomes que tu falou?
Eu me inspirei muito no Nando, assim, meu treinador, pela trajetória de vida dele, por tudo que ele conquistou. Me inspirei muito nele, sempre me incentivou a competir, sempre vi que eu tinha futuro. Sempre disse que eu tinha um caminho brilhante e desde aí eu nunca mais parei. Comecei a treinar foquei e tipo, fui me apaixonando pelo Muay Thai cada vez mais. Sempre quis mais e foi por isso.
Sim, a gente falou bastante sobre o campeonato brasileiro que tu participou, mas vem aí que tu vai disputar o campeonato mundial de Muay Thai na Tailândia. Qual é a expectativa para essa competição?
A minha expectativa... Tô bem ansioso também, mas ao mesmo tempo bem tranquilo. Tô tentando não, como posso dizer, ficar muito nervoso, muito ansioso assim pra viajar pra Tailândia, porque vai ser uma experiência nova, bem surreal, pra falar bem a verdade. Tô bem atencioso, bem concentrado, focado no Muay Thai. Voltei a treinar agora, porque eu tinha sofrido uma lesão no ombro, né? Aí eu não podia treinar, fiquei um mês parado depois da luta. Até agora eu não treinei, eu não voltei a treinar ainda, só fazendo academia e fazendo físio. Mas agora eu pretendo voltar a treinar para recuperar o peso, perder peso, né? Concentrar bastante e focar bem bastante.
E vai mudar alguma coisa na preparação? Tu falou sobre perda de peso, alguma coisa, claro que na rotina vai mudar por conta da volta, numa preparação mais pensando no objetivo do campeonato, mas o que muda, assim, pensando em mundial, na preparação?
Assim, pro brasileiro eu não cheguei a me preparar tanto, né? Porque eu estava machucado, não estava treinando bastante, mas voltei 2-3 meses ali antes do brasileiro. Eu estava com 90 quilos antes do brasileiro. Aí, né, não tinha como lutar com 90 quilos numa categoria onde era inferior, assim, vamos dizer. Mas com 80 quilos, eu lutando na categoria de 80 quilos, eu estava, pegaria alguém menor, que tipo, não muito maior que eu, vamos dizer. Aí eu perdi 7 quilos em 2 semanas e 3 em uma. 3 Caramba. Quilos no total, foi 3, 10 quilos em 3 semanas.
Nossa.
Foi bem difícil, foi...
Tu teve algum acompanhamento de nutricionista?
Não. Não, não tive nada, foi sozinho. Só parei de comer, cardio. Mas agora tô tendo bastante acompanhamento agora pro Mundial. Queria agradecer ao Glauco, né? A clínica do Dr. Glauco, que está me apoiando em nutricionista, bioimpedância, essas coisas.
Sim. E a gente comentou sobre o Mundial e quando tu foi, até a título de curiosidade, quando tu foi participar do Campeonato Brasileiro, já era um dos teus objetivos ou foi mais como consequência do resultado que tu teve?
Não, não. Sempre pensei no Mundial, sabendo que me classificando sendo campeão brasileiro, eu queria pro Mundial. E também, né, é um título, sei lá, surreal, assim, vamos dizer, que possa tá no meu cartão. Tipo, no meu cartel de vitórias, assim, eu posso dizer que eu sou campeão brasileiro. Ainda não caiu a ficha, vamos dizer. Não caiu a ficha, mas pra mim tá sendo bem legal essa experiência. Tipo, vivendo tudo que tô vivendo, tá sendo bem legal.
E como a gente já mencionou, o campeonato mundial ele vai ser na Tailândia, né?
Isso.
Ou seja, do outro lado do mundo. Poderia nos explicar como é que funciona toda essa logística que envolve a participação da competição até pra ir pra lá mesmo?
Assim, tá sendo bem difícil até, porque a gente tá fazendo uma vaquinha até para conseguir os ganhos para conseguir para a viagem, porque é bem caro as passagens, né? Tipo, é fora da curva, mas a gente está se preparando bastante, estamos fazendo tudo dentro do possível para conseguir ir e tá pronto.
E vocês têm algum tipo de auxílio de alguma instituição, enfim? Né? Por exemplo, modalidades olímpicas, geralmente tem o Comitê Olímpico Brasileiro, que
bolsa
ajuda
atleta.
Na questão da preparação, bolsa atleta, nesse sentido. No Muay Thai, como que é essa realidade, assim, e essa viabilidade para vocês participarem das competições?
Dentro do Muay Thai é bem diferente. Nós, assim, sim, o CT, a gente não tem nenhum apoio, a gente estava até correndo atrás para ver se a gente conseguia algum benefício, algum apoio, até mesmo da Secretaria do Esporte, para ver se a gente conseguia alguma ajuda. Mas o Muay Thai em si, em Santa Maria, não tem nenhum apoio e não tem, tipo, muito suporte.
Sim, e tu falou sobre a cidade, disse também que era natural aqui de Santa Maria, então toda a tua preparação, enfim, toda a tua trajetória aconteceu principalmente aqui na cidade. Como que tu analisa, como que tu vê a estrutura aqui em Santa Maria para a prática de Muay Thai? Quem tem interesse, por exemplo, em ingressar na modalidade, encontra locais com facilidade, encontra treinadores para dar algum tipo de suporte?
Santa Maria é uma cidade que contém bastante centros de Muay Thai, né? Sim. Tem, como eu posso dizer, é bem estruturada, mas não tem apoio, assim, sabe, para fazer algum campeonato. Antigamente tinha bastante campeonato de Muay Thai em Santa Maria, mas com o tempo foi sumindo, não foi tendo mais apoio. Mas agora a gente vai correr atrás, vamos tentar fazer alguma coisa por Santa Maria para renovar o Muay Thai dentro da cidade. Mas não tem hoje, no momento, Muay Thai em Santa Maria não existe, vamos dizer assim. Mas tem bastante gente que tem talento em Santa Maria, que pratica o esporte do Muay Thai, né? Tem bastante, vamos dizer, centro, assim, sabe, de Muay Thai que tem em Santa Maria. Eu super indico vários, mas, né, o CT hoje pra mim é o melhor e é isso.
E, enfim, a gente falou sobre Santa Maria, tu falou sobre o cenário no Rio Grande do Sul, mas como que tu vê a popularidade da modalidade no país, assim? Porque, enfim, acaba que é uma realidade um pouco diferente de outras modalidades, né? Tu já comentava com a gente, até em questão de incentivo, patrocínio. Então, como que tu vê a popularidade da modalidade no país? Porque a gente sabe que é importante, né? Quanto mais visibilidade determinada modalidade tem, mais os olhos se voltam, né, para essa prática, e as coisas conseguem ter algum avanço significativo por conta disso. Então, como que tu vê hoje o Muay Thai no país? Tu sente que ainda falta popularidade, falta incentivo, enfim?
O Muay Thai no país, ele é bem conhecido, bem apoiado. É uma das artes marciais bem mais praticadas, se não me engano, é a mais. Depois do MMA, né, claro. É a segunda, acho, se não me engano. Muay Thai no Brasil, ele é muito, muito bem estruturado. Tem o Attack Fight, tem o Anoship, que agora começou também, é novo. Tem, tipo, a estrutura desses campeonatos são muito boa, muito boa mesmo. Ano que vem eu já pretendo também estrear no Attack Fight, né? Que é um, se não me engano, é o maior hoje no Brasil. Um dos maiores, se não me engano. Mas assim, o Muay Thai no Brasil, ele é forte, ele é muito bom. É um dos maiores, uma das maiores artes marciais, atrás do MMA.
E tu nos contou que estava lesionado agora antes da competição, mas como é que funciona a tua rotina de treinos e se ela difere muito de quando tu está se preparando para uma competição, como por exemplo foi o brasileiro ou até para o mundial mesmo?
Sim, comentei que eu estava lesionado, né? Eu, tipo, não estava treinando bastante, mas agora estou voltando a treinar. Estou fazendo dois turnos de treino, que é manhã e tarde. Manhã é academia e cardio, de tarde é Muay Thai e cardio. Eu costumo me preparar bastante para os campeonatos, são me cuidar bem na alimentação, né? Treinar bastante, tá sempre focado, tá sempre forte. E a minha preparação para os campeonatos são treino de manhã, que é cardio só, e à tarde são Muay Thai, né? Costumo bem sempre treinar minhas técnicas, treinar explosão, sempre bem intensivo, sabe?
Uhum. E isso é um ponto importante, assim, porque às vezes a gente pensa em uma modalidade de luta e logo associa a força, né? Enfim,
sim.
E eu acho que isso não resume a modalidade. Se pudesse contar um pouquinho disso pra gente, porque eu acredito que envolve muito técnica, muita questão de precisão no movimento, até a questão, né, da concentração, do foco. Então, se tu pudesse contar um pouquinho quais que são essas habilidades que envolvem um Muay Thai, né, não só pensando na força.
O Muay Thai em si, ele é bem estudado, ele é, depende muito de técnica, inteligência, força também, não dá pra dizer, uhum, que não. Mas dentro da minha categoria, não dá pra dizer que é só força, assim. Mas o Muay Thai, tipo, depende muito de ponto. Por exemplo, vou lá, te golpeio, tipo, é um ponto, entende? A maioria das lutas é sempre por ponto, tipo, sempre por decisão unânime. Muito difícil ter nocaute, knockdown, entendeu? Mas o Muay Thai, ele funciona bastante com precisão, estudo, inteligência, sabendo o que tem que fazer, estudar o oponente, se ele é inteligente, se ele é forte, se ele é, uhum, se ele é striker, se ele vai pra frente, se ele anda pra frente pra bater, se ele se defende, anda pra trás. Mas tem que ser bem estudado o Muay Thai, tipo, e é assim que funciona.
Sim. Esse ponto do estudo é bem interessante. Tu chegou a fazer isso pro Campeonato Brasileiro, ou pelo menos pretende aplicar agora no Mundial, que eu acredito que seja importante, né? Entender quais que são as forças, fraquezas, enfim, dos adversários.
Pro Mundial eu não tenho como estudar, né? Mas eu pretendo evoluir bastante minhas técnicas, treinar bastante, tá pronto, tá forte, concentrado. Mas pretendo treinar bastante, tá sempre evoluindo e buscando o meu melhor.
Sim, outra coisa que é muito importante no Muay Thai e em outros esportes também é saber lidar com a pressão, né? E inclusive tu disse que agora tá tendo apoio de nutricionista, de probiopedância. Tu tem algum tipo de apoio psicológico ou realmente como tu lida com a pressão das competições?
A pressão em si, tipo, eu não vou dizer que não me importa, assim, mas eu me importo sim, mas só que a pressão, vou dizer que não é uma coisa que me atinge, porque não é uma coisa que eu deixo me afetar. Não fico ansioso muito, mas agora pro Mundial sim, tô bem ansioso até um pouco. Mas sobre o psicológico eu não tô tendo nenhum apoio, mas procuro ter um até, porque, né, é bem importante, vamos dizer.
Uhum.
Procuro tá com a cabeça focada, concentrado, e não deixar eu me atrasar por alguma coisa, assim.
E eu acredito também que a própria comemoração de uma conquista, né, como aconteceu no Campeonato Brasileiro, te ajuda nesse sentido, né? É um gás a mais, enfim. Como que lida com isso, né? Acredito que seja importante para consolidar o trabalho, mas também, ao mesmo tempo, é quase como se fosse, em breve, uma virada de página, porque logo tem uma competição acontecendo no início do ano que vem, né?
Sim, sim. A comemoração do brasileiro foi bem, assim, tipo, vamos dizer, bem rápida, porque tive que virar a página e realmente deixar a ficha cair, porque tem um Mundial agora no começo do ano e tenho que estar pronto, tenho que focar, treinar. E não podia estar ficando, me deixando pensar que eu era campeão brasileiro sobre e ficar comemorando toda hora. E sim, ficar pronto para o Mundial e virar a página.
Sim. E a gente estava falando sobre tua rotina hoje, além do Muay Thai, tu tem alguma outra atividade? Se sim, como que tu concilia, né, com os treinamentos, com a preparação?
Hoje eu tô praticando academia, né, para fortalecer os músculos, tá bem pronto, continuar bem de gás. E Muay Thai é só nas áreas, nas parte da tarde, aonde eu faço cardio junto com ele. E é isso.
E a gente sabe que tem que manter o pé no chão para uma competição grande, assim, mas qual que é a sensação de ir para Tailândia, que é simplesmente o berço desse esporte, que é o Muay Thai?
Ah, sim, né? Claro, sempre tem, mantendo a humildade, que, né, é a base de tudo, mas tô bem concentrado, tipo. E sobre estar indo para Tailândia, é uma sensação indescritível, tipo, para mim, que nunca viajou fora do país, né? Uhum. Vamos dizer assim, para lutar. Também ir para Tailândia, onde é o berço disso, e estar lutando contra algum deles lá, para mim vai ser uma honra, e mostrar pro Brasil, que para todo mundo, que o Brasil também é uma onde a base, o berço, vamos dizer assim, vamos dizer, onde tem muito potencial e futuro dentro do esporte.
Sim, e a gente entende, né, que teu objetivo seja uma conquista no Mundial, mas eu acredito que também a tua participação seja importante no que diz respeito à representatividade do país. Eu acho que é um outro sentimento, né? Claro que no Campeonato Brasileiro tu também representava uma instituição, enfim, representava alguém, representava o Rio Grande do Sul, mas eu acredito que com o Mundial também vem o peso, e aqui eu coloco o peso entre aspas, não da forma negativa, mas também essa responsabilidade de representar o país, tu sente isso? Já conseguiu parar para pensar sobre isso?
Ah, sim, o peso de estar representando o Brasil para mim é uma honra, né? Tipo, é muito gratificante estar representando o nosso país. E sim, é uma pressão que, se querendo ou não parar para pensar, é grande, entende? Mas eu vou para ser campeão, não tenho outro pensamento, só vou querer ser campeão.
Claro que no futuro tem um Mundial, mas tem alguns objetivos que tu já traçou em relação ao Muay Thai? Não precisa ser para 2024 ou para 2025, mas a gente sempre costuma perguntar, né, para os atletas onde eles esperam chegar com a modalidade, com o Muay Thai, se tu tem outras pretensões até de participar de alguma competição em específico, se arriscar talvez em uma modalidade de luta similar?
Meu foco no Muay Thai hoje é ser campeão brasileiro, mundial, quer dizer. Uhum. E ano que vem quero estrear já no ataque, na categoria de 63,5 kg ou na categoria de 60. Mas ainda estou decidindo com o meu treinador para ver qual é a melhor. Mas quero me tornar campeão do ataque. Eu vou fazer tudo dentro do possível para ser. Aí depois que eu me tornar campeão do Muay Thai, conseguir alguns títulos, alguns méritos, eu quero também começar a lutar MMA também, já estrear dentro do MMA.
Ah, legal. E muda alguma coisa, muda com certeza, né, do Muay Thai para MMA, se tu pudesse explicar as diferenças, enfim, para quem tá nos ouvindo?
A diferença do MMA pro Muay Thai é que o MMA tem a luta agarrada, né, tem a luta no chão, tem todas as lutas dentro do MMA, as lutas dentro do MMA é Muay Thai, kickbox, karatê, judô, jiu-jitsu, que é uma das potências hoje dentro do MMA. E Muay Thai é o Muay Thai, né? É soco, chute, cotovelo.
Sim. E é comum esse movimento dos atletas, né? De ir de uma luta para outra, enfim, se desafiar em alguma outra modalidade. Então, acaba sendo um dos seus objetivos também, sim, né? Porque eu vejo que é comum os atletas falarem que durante a sua trajetória já passaram por, né, modalidades diferentes, não ficam restritas a uma apenas, como outros esportes.
Sim, sim, é bem legal trocar de área, assim, sabe? Respirar ares novos, vamos dizer. Para mim, sair hoje do Muay Thai, não me vejo saindo dele, tipo, largando o Muay Thai, assim, para só ficar dentro do MMA. Mas meu pensamento no futuro é, sim, é só ficar no MMA para, tipo, ver alguma coisa maior, assim, pra mim, entende? No futuro, dentro do esporte.
E tu já tem noção de como que acontece essa mudança, enfim? No momento que tu decide, ah, eu quero iniciar no MMA. Qual que é o movimento? Precisa aprender novas técnicas? Precisa ir atrás de uma preparação diferente? Enfim, um local diferente de preparação?
Sim, sim. Como eu posso dizer, para mim vai ser bem difícil, até porque eu pratico hoje é só no momento o Muay Thai, né?
Uhum.
Mas assim que eu decidi largar o Muay Thai para entrar dentro do MMA, para mim vai ser difícil, porque me vejo só no Muay Thai hoje. Mas como posso dizer, largar o Muay Thai para entrar dentro do MMA, eu tenho que, vai ser bem devagar, assim, não quero largar rápido, tudo de uma vez só, não quero parar de competir no Muay Thai.
Uhum.
Quero continuar competindo, mas devagar, e sim entrar focando nos meus objetivos dentro do MMA.
Muito obrigada, João Vitor, pela entrevista. A gente deixa agora esse espaço para tu deixar uma última mensagem e contar para a gente como a gente pode te acompanhar nas próximas competições.
Ah, muito obrigado. Eu que agradeço aqui. Uma honra estar com vocês, participando da rádio. E quero agradecer a todos que me apoiam, minha família, que está... Não tenho nem palavras para ela por tudo que estão fazendo por mim. E para me acompanhar, no Instagram mesmo, e assim que... eu for participar de lutas, eu vou estar divulgando. Agora mesmo, em dezembro, eu vou estar participando da quinta Copa Motora, sexta, na verdade.
Uhum.
Onde eu fui campeão ano passado, no final do ano. Eu vou lutar agora nessa mesma Copa, no final do ano, em 9 de dezembro. Vou estar participando na cidade de Novo Hamburgo. É isso. E também queria agradecer a todos, mais uma vez, né? E queria que a cidade em si apoiasse mais o Muay Thai, assim, e não... ficasse negativando a área do esporte. Aonde tem, em Santa Maria, tem um centro de potencial enorme dentro do Muay Thai, tem muito talento que pode ser revelado, assim, por dentro do Brasil, ou até fora mesmo. E o Muay Thai dentro de Santa Maria é muito forte, muito forte, muito forte. Queria que a cidade em si apoiasse o Muay Thai.
Tá bem, muito obrigada mais uma vez pela presença, né? Fica o convite para quem está nos ouvindo em te acompanhar nas próximas competições, né? Eu acho que isso é uma tendência no nosso esporte, dos atletas compartilharem cada vez mais, principalmente nas redes sociais, as competições, as rotinas de treinamento. Então, a gente vai ficar atento por lá e também na torcida. Espero que tu volte para contar sobre a experiência na Tailândia. Vamos querer saber sobre tudo, sobre como que foi a competição, né? Que eu acho que é o ápice, enfim, o objetivo de todo atleta representar o seu país no campeonato mundial. Então, muito obrigada. Conta com o Radar sempre. Estamos aqui na torcida.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Esse é o Radar Esportivo, o som do esporte. Gostaríamos mais uma vez de agradecer o João pela entrevista de ontem.
Vamos ouvir agora a reportagem da semana produzida por Manuel Bulsin sobre o Festival de Atletismo organizado pela Turma 105 da Educação Física Licenciatura. Vamos conferir.
Boa tarde aos apresentadores e uma muito boa tarde também a todos os ouvintes do Radar Esportivo aqui na UniFM. Na última quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, foi realizado no Centro de Educação Física e Desportos da UFSM o primeiro Festival de Atletismo. O festival foi organizado pela Turma 105 do curso de Licenciatura em Educação Física, como uma atividade extensiva da disciplina de Atletismo 2, ministrada pela professora Leandra Costa da Costa. O evento contou com a participação de cerca de 100 crianças da rede de ensino fundamental, que foram orientadas pelos alunos da UFSM e competiram no arremesso de peso, salto em distância, lançamento de disco e corrida de 50 metros. As modalidades tiveram as regras adaptadas, mas buscavam ao máximo se aproximar das modalidades oficiais, para instigar o espírito esportivo das crianças. Nossa colega Thaís Imig esteve presente no festival e conversou com Moisés Braga, um dos responsáveis pela organização.
Então, queria que, para começar, tu contasse um pouquinho qual que é o objetivo do evento. É a primeira edição que ele está acontecendo nesse formato,
sim,
né?
Como tu bem falaste aí, é a primeira edição do festival, né? As outras edições aconteciam com crianças mais novas, no caso, né? Para as crianças terem o primeiro contato com o atletismo. Acredito que muitas aqui já tinham algum contato, outras estão conhecendo agora também. Também é um dos objetivos nossos poder dar vivência para eles, né? Ou poder incentivar eles cada vez mais a praticarem o atletismo. A gente também foi pelo viés de competição, né? Para dar uma motivada a mais. A gente sabe que A galerinha mais velha ali, ela gosta dessa motivação da competição ali. Então, a gente foi justamente e pegou os sextos, os sétimos e os oitavos anos das escolas para que justamente eles tivessem essa competição ali, que é sadia, né? E é legal e incentiva também a prática das modalidades do atletismo.
Moisés também contou um pouco sobre as modalidades escolhidas e sobre as adaptações feitas nelas para o festival.
Também tem um planejamento ali do que é mais viável de ser feito, né? Então, teve o arremesso de peso, né? No caso, que aí a gente também conseguiu adaptar com outras atividades ali, com medicine ball, enfim, com bolas adaptadas ali. Teve a corrida, que é os 50 metros. Dentro disso ali a gente conseguiu botar um bloco de partida que também é uma vivência a mais, né, para eles que nunca experienciaram uma saída no bloco de partida. Lançamento de disco, perfeito. Também com alguns materiais adaptados, a gente tem um disco ali também aqui que é usado nas aulas, mas a gente adapta porque às vezes é muito pesado para eles e a gente não tem os discos da categoria que deveria ter. Então, enfim, a gente adaptou ali. E o salto em distância, né, que está sendo nos colchões ali. Então, como a gente ia usar lá a pista que tem a areia para eles caírem, para eles terem a vivência, a gente foi sempre aumentando um degrau, né? Infelizmente, a chuva fez com que a gente tivesse que fazer uma mudança grande de planos e tivesse que vir para cá, mas no geral, assim, ocorreu tudo bem, a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo aí, que é dar experiência e vivência e uma tarde boa aí, legal para que eles pudessem viver o atletismo.
Thaís conversou também com Laura Martins, outra acadêmica organizadora do evento.
Como que foi a adesão das escolas? Vieram escolas de Santa Maria e de outras regiões também? Como que vocês fizeram esse convite?
Foram escolas esse ano só de Santa Maria. Uhum. A gente convidou até mais escolas, mas muitas, pela questão do transporte e também de se locomover, não conseguiram estar presentes. Então foram 5 escolas que a gente convidou e eles estão presentes. Até nos festivais de mini atletismo é um número maior de alunos. Mas esse, como era a primeira vez que a gente ia fazer e a gente queria trazer as provas mais próximas das oficiais, a gente buscou trazer um pouco menos de alunos, né? Um número menor. Então a gente fechou em 150 alunos e aí a gente foi convidando as escolas de acordo com esses números.
Sim, e vocês dois são estudantes de educação física, né?
Sim.
E queria que vocês destacassem também a importância e a preocupação que o CEFT já vem tendo, assim, desde o mini festival, em trazer as escolas aqui para o UFSM, para justamente incluir a prática do atletismo desde o ensino fundamental, desde novinhos. Então, eu queria que vocês destacassem, assim, qual que é a importância deles terem contato com as modalidades desde pequenos, desde a escola.
É, o atletismo, como a gente sempre fala, né, são os movimentos básicos do ser humano. Então, o correr, o saltar, o lançar, se tu desenvolve desde pequeno, é muito mais fácil depois as crianças estarem preparadas para outras modalidades. Por isso que é tão importante a gente trabalhar desde pequeno com eles, tanto do mini atletismo, que são alunos menores de 11 anos, quanto no atletismo, que são maiores, que é a nossa proposta hoje, 12 e 13 anos, para que nas próximas modalidades que forem trabalhar, eles estão preparados. Porque a gente chega, às vezes, muitas vezes nas escolas, e a gente se depara com alunos que tem muita dificuldade até para correr. Então, tu aprendendo isso desde cedo, tu consegue desenvolver muito mais para frente, né?
Mesmo com a chuva, o primeiro festival de atletismo da UFSM foi um sucesso. E para finalizar, uma palavrinha de um dos atletas do dia.
Então, tu fala teu nomezinho, o ano.
O meu nome é Claudinei, eu sou do sétimo ano E olha, eu gostei muito de participar aqui, sabe? Eu gostei bastante mesmo. Principalmente a corrida me deixou muito cansado. Então, tipo, eu tô muito ofegante ainda. Provavelmente eu vou falar algumas palavras embaralhadas por conta que eu tô meio ofegante ainda. Mas muito obrigada pela oportunidade dessa entrevista.
E como que foi participar? Quais modalidades tu praticou? Tu já tinha tido contato com o atletismo antes na escola?
Já tive algumas. Tipo, o arremesso, a corrida. E, tipo, aquela de tacar os negocinhos nas argolas de coisa. Não é muito, tipo, a gente fazia bastante coisa lá até, não fazia muita coisa.
E como que foi vir até aqui na universidade, praticar o esporte no ginásio, né? Que, enfim, recebe diferentes modalidades aqui na universidade.
Ah, foi bem interessante, sabe, essa oportunidade de se divertir um pouco, mudar um pouco a rotina, se dar uma divertida. Principalmente que a escola, tipo, de um dia para outro, do nada, ela falou, não, a gente vai ter um passeio, daí eu vim.
Essa foi a reportagem de hoje, produzida por Manuel Santos Bussing para o Radar Esportivo.
Essa foi a reportagem da semana. Obrigada, Manuel. A gente agradece também a disponibilidade dos organizadores do festival, que aceitaram falar com o Radar durante a organização do evento. Realmente, apesar da chuva, uma tarde muito proveitosa, os alunos muito contentes e motivados com a oportunidade da prática do atletismo.
Vamos agora com o giro de notícias do mundo dos esportes, produzido por Mariana Camargo.
Boa tarde, Marina, Thaís e todos os ouvintes da UniFM 107.9. A partir de agora, trago um giro de notícias dos esportes da semana. Vôlei, o UFSM é campeã do Campeonato Municipal de Voleibol. No último sábado, a Prefeitura de Santa Maria realizou as finais do Campeonato Municipal de Voleibol, no Centro Desportivo Municipal. No feminino, a equipe da Universidade Federal de Santa Maria foi a vencedora. Já no masculino, a equipe da Vôlei Santa Maria Associação Esportiva se consagrou campeã. Brasileiro vence a principal luta do UFC São Paulo. O baiano Malhadinho venceu Derek Lewis no último sábado, dia 4. O brasileiro usou seu grappling para neutralizar o americano, que é um forte nocauteador. Ele venceu sua sexta luta seguida na principal liga de MMA do mundo e demonstrou que veio para ficar no pelotão da elite dos pesos pesados. Definido o primeiro time rebaixado da Série A 2023. O América Mineiro acumulou falhas durante o ano e já está matematicamente rebaixado para a Série B, com somente 21 pontos conquistados em 33 rodadas. O time precisava vencer o Curitiba para seguir com esperanças, mas perdeu por 3-0. O técnico Fabião Bustos foi demitido do cargo. Ele chegou ao Coelho com a missão de sair do Z4, mas o trabalho do argentino não foi o suficiente para salvar o América. Em 18 partidas disputadas, o time teve um aproveitamento de apenas 20%, com 2 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Na NBA, o atual campeão Denver Nuggets segue na liderança da Conferência Oeste. Curry e Thompson erram no fim e Golden State perde para Denver Nuggets. Os Nuggets, liderados por Nikola Djokovic, saíram vitoriosos da Bauer Arena em Denver por 108 a 105, aumentando para 6-0 a sua campanha como anfitrião com 8 vitórias e apenas 1 derrota na temporada. Na Conferência Leste, o 76ers venceu o Celtics por 106 a 103 e lidera a conferência com 6 vitórias. Seleção brasileira já está escalada para a próxima data FIFA. Os jogos são contra a Colômbia no dia 16 em Barranquilla e a Argentina no dia 21 no Maracanã. A principal novidade é a presença de Endrick, atacante de 17 anos do Palmeiras, que foi convocado pela primeira vez. Lesionados, Casemiro e Neymar, importantes jogadores da seleção, não foram chamados. Segue a lista dos convocados. Goleiros, Alisson, Ederson e Lucas Perry. Laterais, Emerson Royal, Carlos Augusto, Renan Lodi. As zagueiros, Bremer, Gabriel Magalhães, Nino e Marquinhos. Meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joeliton, Rafael Veiga e Rodrigo. E atacantes, Endrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, João Pedro, Paulinho, Pepe, Rafinha e Vinícius Júnior. O Grêmio demitiu o atual técnico do sub-20 feminino após denúncia de racismo. O Urinha foi desligado após investigação do clube sobre um episódio ocorrido durante a comemoração da conquista da Lady Cups da categoria, onde tem um vídeo que o treinador tem uma fala supostamente racista que repercutiu nas redes sociais e gerou a demissão do treinador. Duas equipes brasileiras já estão garantidas na Libertadores de 2024. Teu time é um deles? 16 equipes já estão garantidas para o campeonato do ano que vem e apenas 2 são brasileiras. O Fluminense, que ganhou o campeonato no último sábado e é o atual campeão, e o São Paulo, vencedor da Copa do Brasil deste ano. O Brasil tem 8 vagas na competição e as 6 restantes serão definidas pelo Brasileirão. No G6, nenhum time se garantiu na disputa matematicamente. Os 4 primeiros do Brasileirão têm vaga direta na fase de grupos, enquanto o 5º e o 6º colocado disputarão a pré-Libertadores. Eu sou Mariana Camargo e esse foi o Giro de Notícias desta semana. Volto com vocês aí do estúdio.
Obrigada, Mariana, pelo giro de notícias. A gente também destaca, pensando nas últimas informações do mundo esportivo, o PAN, que finalizou na última semana e a gente teve recorde de medalhas do Brasil, foram 205 nessa edição. O Brasil que foi vice, né, no ranking de medalhas, os Estados Unidos ficou em primeiro, totalizando 286 medalhas, 124 delas, perdão, de ouro. O Brasil vem então na segunda colocação com 105 medalhas, 66 de ouro, 73 de prata e 66 de bronze. Como eu mencionei, é o recorde do Brasil nas últimas edições. Para vocês terem noção, em Toronto, na edição que aconteceu em 2015, foram 141 medalhas. Na última edição em Lima, que aconteceu em 2019, foram 168. E muita coisa aconteceu, foram 205 medalhas, mas a gente pode trazer alguns destaques para vocês que estão nos ouvindo, né? O tênis de mesa, destaque para Bruna Alexandre, primeira atleta que disputou, né, as Paralimpíadas e também o Pan-Americano, também está com o objetivo de competir nas Olimpíadas, que acontecem no próximo ano. Ela que se tornou a primeira brasileira a alcançar esse feito, né, competir tanto nas Paralimpíadas quanto no Pan-Americano, e agora deve bater outro recorde, né, deve pontar de novo como pioneira na disputa das Paralimpíadas e também das Olimpíadas, né, no tênis de mesa. Também destaque para a Bruna Takahashi, o Hugo Calderano, que vem se tornando um dos destaques, né, no tênis de mesa brasileiro. O atletismo com a Jaque, que já foi nossa entrevistada aqui no Radar, com o Renan, que conseguiram feitos no atletismo. Na natação a gente tem destaque para o Cachorrão, né, o jovem atleta que ganhou tudo, né, que disputou.
Todas as provas que ele competiu, ele conquistou ouro.
Todas as provas que ele competiu na natação, né, conquistou aí uma medalha de ouro no Brasil, que é determinante, principalmente para o ranking, né, ele é medido a partir das medalhas de prata. Na ginástica, então, 100% de ouro na rítmica, destaques também para ginástica artística, né? Nos programas anteriores a gente, sim, falava sobre...
Literalmente todos os atletas que foram pela ginástica, tanto de trampolim quanto de rítmica e artística, conquistaram pelo menos uma medalha. Eles tiveram 100% de aproveitamento. Então, assim, parabéns para a Comissão Brasileira de Ginástica que conseguiu esse feito, que só teve menos medalhas que a Comissão da Natação dos Estados Unidos, o que é gigante.
E o vôlei, né, Marina? Mais uma vez... aparecemos, né, entre as principais equipes e dessa vez conquistando o ouro. Acho que destaque para o masculino, né, que fez uma, sim, campanha muito consistente agora no Pan-Americano, venceu a seleção da Argentina. E eu acho que tem um elemento muito importante, que é a renovação da seleção brasileira, que a gente tanto comentava, principalmente depois das Olimpíadas. A gente tem o Honorato, que foi o homem do campeonato, né, do Pan-Americano. O Darlan, que tem se destacado, já se destacou, enfim, nas partidas que foram determinantes para o Brasil conseguir, sim, a vaga nas Olimpíadas. Então a gente vê essa renovação acontecendo no, sim, vôlei masculino, né?
Muito bom, inclusive, ver o próprio Mike ganhando oportunidade, uhum, conseguindo fazer um ótimo campeonato, tanto que ele foi o jogador com mais defesas, né? Então, assim, muito legal ver ele tendo essa oportunidade também.
É, e fica aqui também nossa expectativa para as Olimpíadas, né? O PAN, ele é bastante determinante no sentido de classificação para os Jogos de Paris. Outras modalidades, como o skate, por exemplo, não classificam a partir do Pan-Americano, mas muitos atletas, né, conseguiram a classificação a partir do Pan-Americano. Então, fica, né, a nossa expectativa para os Jogos de Paris, principalmente observando essa crescente que o Brasil teve no Pan-Americano, né? Não é à toa. E o mesmo deve acontecer em Paris.
É, os únicos que estavam com expectativa de conseguirem essa vaga já no Pan-Americano, que não conseguiram, foi o handebol masculino, que perdeu essa vaga para a Argentina, mas ainda, uhum, disputa o pré-olímpico, que vai ser complicado, porque joga com times europeus, mas ainda tem essa chance. E o Arthur Nori, que deveria ter conseguido também essa vaga no PAN agora, não para o individual geral, porque já seria muito difícil, mas pelo menos para a barra fixa que ele faz e as paralelas.
Exato. Então, seguindo os quadros informativos da semana, já vamos nos encaminhando também para o final do programa. A gente quer saber o que nos espera para esse final de semana na agenda com o Alexandre Labella.
Boa tarde, Marina e Thaís. E muito boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da UniFM 107.9. A agenda da semana começa pelo nosso disputado Brasileirão. A 34ª rodada tem início amanhã, em uma briga de desesperados contra o rebaixamento. O Coritiba recebe o Cruzeiro às 16 horas no Couto Pereira. Na sequência, às 18h30, teremos o clássico Fla-Flu no Maracanã, onde o Flamengo, além de estar na briga pelo título brasileiro, quer carimbar a faixa de campeão da Libertadores do Fluminense. Às 21 horas, o Inter vai a São Paulo, na Arena Barueri, enfrentar o Palmeiras, tentando espantar qualquer fantasma que reste do rebaixamento. A rodada tem sequência no domingo, dia 12, com o Grêmio de Luis Suárez em busca do tricampeonato brasileiro, recebendo o Corinthians, na Arena, às 16 horas. No mesmo horário, em um confronto direto de postulantes ao título, o Bragantino recebe o Botafogo no Nabi Abichedi. Na sequência, 5 jogos às 18h30. O Vasco, na luta contra o rebaixamento, recebe em São Januário o já rebaixado América. O Bahia recebe o Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova. O Cuiabá enfrenta o Fortaleza na Arena Pantanal. O Atlético Mineiro enfrenta o Goiás na Arena MRV. E, por fim, o clássico Sansão entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Descendo de divisão, na Série B, teremos a 35ª rodada com jogos decisivos. Na disputa pelo G4, o Sport recebe hoje o Atlético Goianiense às 21h30. Na tentativa de carimbar o passaporte de vez para a Série A e dar um passo a mais para ganhar o título da Série B, no domingo, dia 12, o Vitória vai a São Paulo enfrentar o Novo Horizontino às 18 horas. Na terça-feira, dia 14, o Juventude, também na busca pelo acesso, vai a Natal enfrentar o Lanterna BC às 21h30. Na próxima semana, teremos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Na quinta, dia 16, o Brasil vai a Barranquilha enfrentar a Colômbia às 21 horas. Na quinta, também teremos os confrontos entre Bolívia e Peru às 17 horas, Venezuela e Equador às 19 horas, o clássico Argentina e Uruguai às 21 horas e, para finalizar, Chile e Paraguai às 21h30. Indo agora para o futebol europeu, a Liga dos Campeões Feminina tem início nesta terça-feira, dia 14. O jogo de maior destaque desse primeiro dia de Champions é entre Barcelona e Benfica, que começa às 17 horas. A primeira rodada continua na quarta-feira, dia 15, com outros grandes confrontos. Bayern de Munique e Roma, às 14 horas e 45 minutos. Ajax e PSG, às 17 horas. E Real Madrid e Chelsea, também às 17 horas. Mudando de esporte, hoje teremos jogos do novo torneio de basquete dos americanos, a Copa NBA. Os dois principais confrontos do dia ficam por conta de Boston Celtics versus Brooklyn Nets às 21h30 e San Antonio Spurs versus Timberwolves às 22 horas. E essa foi a agenda de hoje, feita por mim, Alexandre Labella. Volto agora com as apresentadoras.
Essa foi a agenda da semana. Obrigada, Alexandre, pelas informações. E a gente acabou de falar da Bruna Alexandre e ela acabou de conquistar a medalha de ouro no Aberto Paralímpico da França. Lembrando também que a Bruna já foi entrevistada pelo Radar Esportivo. E se você quiser ouvir esse programa, é só entrar no Spotify e procurar esse episódio. E vamos agora recapitular os jogos da 33ª rodada do Brasileirão. O Flamengo venceu por 3-0 o Palmeiras. O Palmeiras que tinha a possibilidade de assumir a liderança do campeonato, mas acabou perdendo e não conseguiu esse feito. O São Paulo venceu por 1-0 o Bragantino, que também poderia ter se tornado líder essa semana, mas com a derrota não conseguiu. O Curitiba venceu o América Mineiro por 3-0, ali naquela disputa pelo rebaixamento. O Santos venceu por 1-0 o Goiás. O Grêmio venceu por 4-3 o Botafogo, com hat-trick do Luis Suárez ontem.
Uma loucura esse Brasileirão, né? Eu acho que ninguém esperava por esse desfecho hoje. A gente falava muito sobre como que tava o Z4 da competição, sobre como que as coisas estavam emboladas na parte de baixo da tabela. E o Botafogo, surpreendentemente, deixou escapar uma vantagem absurda que tinha construído no segundo turno, né? A gente já falava que era muito difícil o Botafogo conseguir manter o mesmo rendimento do primeiro turno, mas não esperava que fosse acumular derrotas e viradas da forma
inclusive,
que foi.
Em casa, nos últimos 5 jogos em casa, o Botafogo perdeu 13 e empatou 2. E era uma vantagem de 12 pontos. Então, ninguém imaginava realmente, como tu disse, a gente sempre conversava sobre essa disputa na parte de baixo da tabela. E agora a gente tá tendo essa disputa nos dois âmbitos da tabela. Então...
É, e não só a queda do Botafogo, mas a gente vê perdas de oportunidades, né? Tu comentou sobre o Palmeiras, que perdeu pro Flamengo e deixou de conquistar a liderança, né? Vai tentar repetir, né? Vai tentar alcançar a liderança agora, no final de semana, no jogo contra o Inter. Mas, mesmo assim, pensando na situação da tabela, foi uma oportunidade que o Palmeiras perdeu na última rodada. O mesmo aconteceu com o Bragantino, São Paulo, que mais nada tem a ver com o Brasileirão. Apenas cumpre tabela e não conseguiu vencer o São Paulo, né? Não conseguiu fazer o resultado, né? O Bragantino, que vem com uma excelente campanha, principalmente no segundo turno, provavelmente deve garantir a vaga na Libertadores. E o Grêmio, né? Que venceu ontem o Botafogo de forma épica. Foi pela mesmo. Virada, pelo contexto, né? O Botafogo que fez 3-1, o mesmo 3-1 que fez contra o Palmeiras e também tomou a mesma virada de 4-3, né? Destaque pro Soares. Eu acho que não tem como a gente deixar de falar sobre. É um cara que tem feito muito a diferença individualmente na equipe do Grêmio, principalmente nos programas em que a gente fala sobre os destaques da rodada, né? Nos programas de quarta, a gente destaca as deficiências do Grêmio, mas é um jogador que se destaca apesar disso, assim. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande, não só pelo jogo de ontem, mas pelas últimas conquistas do Grêmio, né? O Grêmio que conseguiu engatar vitórias importantes e agora sonha com o título, né? Novamente, a gente achou que tivesse perdido ainda no primeiro turno, mas as coisas aconteceram da forma que estão acontecendo, então fica aí a possibilidade, né? O sonho
pois
do
é.
Título.
Eu lembro que a gente comentava muito, mas uns meses atrás, de ainda dá pro Grêmio sonhar com título, ainda é uma opção, e agora vê isso realmente se tornando realidade. Eu acho que nenhum de nós esperava isso. E que jogo foi ontem, né? Porque... E o primeiro tempo completamente diferente do segundo tempo. Uhum. O Botafogo volta completamente apático e o Luis Suárez não deixou barato, né?
E a gente comentava até no off, enquanto rodavam os programas gravados, do quanto que o Botafogo deve sentir psicologicamente. O
Com
clima
certeza.
No clube deve mudar, principalmente pensando nos últimos resultados. Por isso que hoje a gente até não coloca mais o Botafogo como favorito ao título. Claro que ainda tem chances, ainda é líder, mas parece que a campanha ela perde o brilho,
pois
né?
É.
E se o Botafogo chegar a não vencer o Brasileirão, vai ser lembrado por
exatamente
muito
tempo. Até porque tem uma rodada a menos, né? Então tem esse jogo que aí pode dar mais uma esperança pro torcedor, mas vem de derrotas que machucam muito. Perde um clássico contra o Vasco, um time que tá lá perto da zona de rebaixamento ali, e ainda perde aquele jogo, mesma virada que aconteceu com o Grêmio, como a gente já comentou, por 4-3 pro Palmeiras. Então, assim, são jogos difíceis. A gente comenta muito sobre essa virada de chave negativa que o Botafogo teve. Então, para conseguir se recuperar e retornar essa esperança é muito complicado.
E tem jogos muito difíceis pela frente, né? Falando sobre o Botafogo, o Bragantino, na próxima rodada, que tá disputando a ponta da tabela também.
Os dois times que têm uma rodada a menos, né?
Exato, e que também vem de derrota na 33ª rodada. Depois disso, o Fortaleza, que não é um adversário fácil. A gente comentou várias vezes sobre a campanha que o time fez, principalmente na Sul-Americana. Então, eu acho que um Brasileirão que ainda tem muito a entregar, principalmente por conta da parte de cima da tabela, tem a briga lá embaixo também, mas destaque negativo, né, para a situação do Botafogo e as outras equipes que agora acendeu a chance de vencer.
O Botafogo, inclusive, demitiu o Lúcio Flávio, né?
Uhum.
E a gente ainda não sabe quem eles vão chamar para esse cargo, até porque pouquíssimas rodadas para finalizar o campeonato. Mas esperar agora para ver o que eles vão pensar em fazer nesse momento tão complicado, tão extremo do campeonato, né?
É, e uma decisão, na minha visão, muito tardia. O Botafogo esperou que uma equipe literalmente empatasse com ele, sim, ameaçasse mais do que já vinha ameaçando para tomar uma atitude. O Botafogo, que não vem bem no Brasileirão, não é de hoje, enfim, não, sim, passou pelo jogo do Palmeiras e pelo jogo do Grêmio apenas. Então, na minha visão, uma decisão tardia por parte do clube. Não sei se um novo técnico a essa altura pode resolver o problema por todas as questões que a gente falou, mas fica aqui a expectativa, né? Bons jogos para esse final de semana e confrontos diretos, né? Como a gente falava, do Bragantino e do Botafogo, a gente tem um Fla-Flu no Maracanã, sim, esse final de semana. Então, muita coisa ainda no Brasileirão, apesar das poucas rodadas restantes. Eu acho que toda essa atmosfera deu um direcionamento a mais, assim, sim, uma história a mais para esse Brasileirão.
E até um teor cômico que a gente teve com em relação a esse jogo do Grêmio Botafogo, né? Que o Botafogo não pôde competir em casa no Nilton Santos por conta do show da RBD.
Essa é uma história à parte. Para quem está nos ouvindo e não conhece essa história, o fato é que o Botafogo não conseguiu jogar no Nilton Santos, no seu estádio, por conta do show da RBD, que aconteceu justamente ontem, na quinta-feira, e por isso teve que disputar o seu jogo em casa no São Januário. A diferença desses dois estádios é que no Nilton Santos a gente tem o gramado sintético e no São Januário a gente tem o gramado natural. E o Soares, autor de 3 gols, sim, homem decisivo do jogo, não tem limitações em relação ao gramado sintético. Tanto que o Renato falou na entrevista coletiva que provavelmente, se o jogo fosse, sim, no Nilton Santos, o Soares não ia jogar por conta de dores no joelho. Enfim, aí entra competências mais técnicas que eu não vou saber, sim, explicar para vocês. Sim. Mas o fato é que essa vitória do Grêmio provavelmente passou muito pela escolha ali, pela limitação em relação à disputa do Botafogo no Nilton Santos. Então fica também a caráter de curiosidades desse Brasileirão.
Nos encaminhando para o fim do programa, agora são 15 horas e 3 minutos e faz 26 graus em Santa Maria.
Esse é o Radar Esportivo, som do esporte.
Se você perdeu alguma parte do programa de hoje e deseja acompanhar desde o início, basta procurar por Radar Esportivo no Spotify. No programa de hoje, a gente conversou com o atleta João Vitor Nunes, campeão de Muay Thai na categoria 80 quilos, que está classificado para o Mundial na Tailândia no ano que vem.
Esse é o programa Radar Esportivo, som do esporte. Na próxima semana, a gente volta com mais informações.
Na produção do programa de hoje, Alexandre Labella, Manuel Bulsen e Mariana Camargo.
Na apresentação, eu, Thaís Imi, e a minha colega Marina Brinol.
A edição foi feita por Marina dos Santos e na técnica, sempre ele, José Quartiero.
O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
O Radar Esportivo volta na próxima sexta.
Até lá e um bom final de semana a todos.
Tchau!
Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.